Vamos dar então início ao conjunto das audições que estão previstas relativamente a este processo da Casa do Douro. Queria cumprimentar os senhores professores João Rebelo e Vicente Sousa, da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que constituíram a equipa técnica de avaliação dos estoques de vinho da Casa do Douro e que justamente nessa qualidade aqui se encontram hoje convidados pela Comissão. Queria agradecer a presença dos senhores professores. Vou dar a palavra a cada um dos grupos parlamentares para poderem intervir sobre esta questão, colocando as questões, as dúvidas que muito bem entenderem, dando 5 minutos a cada um dos grupos parlamentares e darei depois na parte final, logo após as intervenções dos diferentes grupos parlamentares, a palavra aos senhores professores para poderem responder àquilo que for eventualmente suscitado e que mereça o vosso comentário. Assim sendo, dou a palavra ao grupo parlamentar do PSD, ao senhor deputado Luís Pedro Pimentel. Faz favor, dispõe de 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Professor João Rebelo e o Sr. Professor Vicente Sousa, digníssimos professores da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. O Grupo Parlamentar do PSD sempre concordou que os estudos fossem feitos por entidades que tivessem credibilidade, seja nos próprios setores, seja no mercado, seja perante a opinião pública. Achamos que a Universidade de Trás-os-Montes, temos-lo dito sempre, que a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro é uma entidade idónea, uma entidade que conhece bem a região do Douro e conhece a região de Trás-os-Montes, por isso está inserida em Vila Real, e as pessoas que compõem essa instituição são pessoas idóneas e pessoas trabalhadoras que nós temos que ter em consideração. Mas relativamente a este trabalho, eu queria perguntar, fazer duas ou três perguntas sobre esta questão. Queria saber quais foram os critérios que a Universidade utilizou para a avaliação destes vinhos. Queria saber se estes próprios vinhos tiveram não só a parte económica, mas também a componente organolética dos próprios. Qual foi a sua avaliação? Há aqui uma questão que nos tem sido colocada, porque segundo nós podemos ver no vosso relatório, os vinhos têm a avaliação de vinhos Calp, os vinhos que pertencem à Parvaloren e os vinhos sem ónus, que faz mais ou menos um total de 137 milhões de euros. Segundo sabemos, o Estado tem assegurado os vinhos, sobretudo os vinhos Calp, que são os vinhos que estão diretamente com garantia ao Estado, em cerca de 141,6 milhões de euros. Eu queria saber aqui se me podem explicar porque esta diferença entre os 107 milhões e os 141,6 milhões de euros. E depois perguntar também o seguinte: a Universidade, sobre este assunto, queria também saber se os vinhos, os próprios vinhos, em qual é a qualidade dos vinhos neste momento, porque há muita gente também que diz que estes vinhos, muitos deles, estão com alterados e com valores organoléticos de alteração. Queria saber se são vinhos que podem ser diretamente colocados no mercado, à venda, se tem que haver aqui alguma adaptação destes vinhos para eles poderem ser postos no mercado, porque isto de facto pode nos dizer. Mas sobretudo eu queria saber aqui quais foram os critérios, o Grupo Parlamentar do PSD queria saber quais foram os critérios de avaliação que a própria Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, independentemente e idoneamente, volto a repetir, fez sobre esta avaliação dos vinhos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar os senhores professores João Rebelo e Vicente Sousa e colocar algumas questões que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que devem ser colocadas neste momento. O facto de estarmos aqui não tem propriamente a ver com aspectos. É evidente que hoje vamos tentar que nos sejam explicados alguns assuntos de natureza técnica. O que nos traz aqui principalmente é o problema de resolução da situação global da Casa do Douro e que afeta também a resolução da situação da própria região do Douro. Em relação àquilo que nós podemos aproveitar da vossa presença, e nesse sentido agradecemos, é primeiro para perceber como é que aconteceu esta avaliação, até porque antes e depois continuam a colocar-se e continuam a ouvir-se na região e fora da região algumas situações que levam a algumas dúvidas e algumas perplexidades que era importante que nos pudessem aqui também retirar. Primeiro, saber, e vou partir já às perguntas, penso que não se justificam muitos outros dados introdutórios, as perguntas que nós tínhamos a apresentar eram as seguintes. Primeiro, quem é que adjudicou esta avaliação à UTAD? Como é que foi escolhida a UTAD, se é que tem alguma coisa a dizer-nos sobre isso? E pedindo-lhes desculpa de colocar esta pergunta, mas parece-me que em relação a vocês próprios também é importante que o possamos fazer, é como é que aparecem, não, atenção, as perguntas que estou a colocar não têm absolutamente nada a ver pôr em causa a UTAD, antes pelo contrário. Eu sou transmontano duriense, vejo com muito gosto a existência de uma universidade, com a pujança que a própria Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro tem. Portanto, longe de mim, em absoluto, que isto fique bem claro. Se alguma palavra puder reconduzir-se a essa questão, desde já faço esta ressalva. Portanto, não está nada disto em causa. O que nós pretendíamos saber era que como é que aparecem, portanto, são quatro pessoas ligadas à UTAD, por aquilo que nos parece, como é que aparecem ligadas a esta tarefa de avaliação, principalmente em termos de experiências, em termos de competências reconhecidas e principalmente em termos de conhecimento específico daquilo que são vinhos finos velhos, com certeza que terão realmente apetências específicas também sobre esta matéria. Depois, nós sabemos e também sabem que existiram anteriores avaliações. Pelos vistos ainda continua, neste momento, pessoas a achar que ainda devem fazer mais avaliações. O que se pergunta é, conheciam essas avaliações anteriores, designadamente avaliação ou avaliações feitas pelo Tribunal? Posso-lhes dar a informação de que, pelo menos quanto àquilo que é conhecido e que foi conhecido, uma das avaliações do Tribunal teria sido na ordem dos 131 milhões de euros, apenas em relação aos vinhos dados em penhor ao Estado. Por aquilo que se sabe, a avaliação que os senhores professores fizeram não tem a ver apenas com estes vinhos dados em penhor ao Estado, tem também a ver com os vinhos dados em penhor à Parva Loren e mesmo vinhos sem qualquer tipo de ónus. Portanto, aquilo que nós colocamos é como é que se compagina esta situação de haver uma avaliação de 131 milhões de euros só reportados àqueles vinhos e agora aparecer da vossa parte uma avaliação de 137 milhões de euros envolvendo todos os outros vinhos. Depois, se tiveram também em conta ou não o valor fixado pela Comissão de Acompanhamento para a Libertação do Penhor, que também é um dado conhecido, se entrou dentro das vossas, pelo menos dos vossos pressupostos de análise ou não, ou do ambiente de que se rodearam para poderem fazer esta avaliação, o valor da apólice de seguro que foi otorgado entre o Ministério das Finanças e a Fidelidade Mundial, que foi feita em 2008. Depois, nas vossas conclusões, começam imediatamente a dizer que os critérios de avaliação advindo da aplicação de critérios de valorização não mercado, que é aquilo que dizem, e que pelos vistos, pelas nas vossas palavras, eu não faço a mínima ideia se isso é verdade, se não é, eu não sou capaz de dizer isso, mas parte do pressuposto das vossas palavras, de que isso cria alguma espécie de subjetividade na própria avaliação, que pode, no fundo, poluir no sentido de trazer algumas perversidades na própria avaliação. O que eu pergunto é, Não vos passou pela cabeça fazer essa proposta, ou se calhar também não estaria dentro do âmbito das vossas competências, mas se não estava, perguntámo-lo agora, aproveitando o facto de o poderem fazer esta comissão, de se não seria avisado a introdução de uma cláusula naquilo que vier a ser contratado entre as entidades, entre as duas partes envolvidas, se não seria de introduzir uma cláusula de salvaguarda que anteriormente, na própria proposta que o Partido Socialista apresentava antes de deixar de ser governo, que era a existência de uma cláusula de salvaguarda que diga uma coisa muito simples, quanto todas as vendas de vinhos que sejam feitas acima do valor que foi calculado e que foi avaliado, o Estado entregará o remanescente. Ou seja, se depois se vier a revelar que a avaliação foi uma avaliação feita por baixo, se poderia haver ou não esta cláusula de salvaguarda que pudesse ultrapassar esta situação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Agostinho da Santa. Dou agora a palavra ao CDS-PP, ao Sr. Deputado Abel Batista, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Professores, muito obrigado pela vossa disponibilidade para nos virem aqui prestar alguns esclarecimentos. Eu começo por saudar a vossa avaliação e desde logo a introdução que é feita e a justificação da dificuldade que é fazer uma avaliação de vinhos que não estão no mercado. Portanto, nós estamos a falar de um histórico de vinhos de cerca de 100 anos, se a memória não me traiçoa, onde há uma diversidade muito grande, uma complexidade muito grande e com uma questão que eu gostaria desde logo também ouvir a vossa opinião para saber o que é que isto pode representar, porque estes vinhos, o valor deles, dada a complexidade da situação, eles têm um valor, eu diria um valor venal, porque este vinho, se colocado no mercado na sua totalidade, subvertia completamente os preços de mercado. Ora, se nós já temos uma situação complexa na questão dos vinhos de benefício, onde a fixação do interprofissional tem a ver sempre com a capacidade do mercado de absorver os vinhos, se lançássemos este vinho no mercado, isto seria muito complicado. E, portanto, daí, desde logo, gostava de saber se as avaliações que fizeram, e o Sr. Deputado Agostinho da Santa colocou aqui uma questão que é interessante, é se tiveram também como termo de comparação as avaliações feitas anteriormente pelos tribunais. Eu não diria, dada a quantidade de vinhos e dado o volume de vinhos, eu não diria que ela é assim tão diferente quanto isso, pois se não havia, a diferença não é assim tão grande. Depois, há aqui uma questão que eu gostaria de saber da vossa opinião, que tem a ver não propriamente com a avaliação do vinho existente, mas a avaliação, se fizeram esse estudo também, a avaliação e o custo que tem o armazenamento do vinho e como é que esse custo se reflete também no preço do vinho. Que mal comparado, eu diria, qual é o valor da renda que tem eu ter guardado este estoque? Ou seja, ainda má comparação, qual é o custo que eu tenho que pagar ao banco por me guardar a joia? Porque isto tem também importância para aquilo que é o valor deste vinho. Por outro lado, o que aqui foi colocado, e eu gostaria de uma questão, porque ela tem relevância, pode não ter muita relevância noutra perspectiva, mas tem relevância política. E eu gostaria de saber se o Governo, ao fazer-vos o pedido para fazer a avaliação deste vinho, vos deu algumas instruções. Olha, nós queremos apurar algum valor, há alguma... Não, trata-se de um estudo, de um trabalho por profissionais, por técnicos, por académicos, que chegaram à conclusão de que este era o valor do vinho, independentemente de quem foi o pedido que lhes foi formulado. Esta era também uma questão importante. Finalmente, só para uma vez que tem a ver não com o valor também, algumas das questões colocadas, quer pelo colega Pedro do PSD, quer pelo colega do Partido Socialista, já estão colocadas, portanto não vale a pena repeti-las, mas tem a ver com a questão de o novo titular do vinho, na vossa opinião, como é que ele deve colocar no mercado? Porque isto para a economia local é muito importante. Ou seja, Há dias dizia-me um vitivinicultor no local, bem, se este vinho for colocado a uma média de 30% no mercado, os preços do produtor vão ser muito, muito complicados. Ou seja, qual é a vossa opinião, como é que este vinho deve ser colocado no mercado e a que quantidades devem surgir no mercado e à medida que devem surgir? E já agora, conhecendo, como eu sei que conhecem, a realidade do comércio do vinho do Porto, como é que ele deve ser transacionado? Deve ser transacionado em stocks postos no mercado em leilão ou devem ser transacionados em stocks justamente junto do interprofissional e esta matéria deve ser tratada também junto do interprofissional?
Muito obrigado, Sr. Deputado. A palavra para o Grupo Parlamentar do PCP, Sr. Deputado João Ramos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. Professores João Rebelo e Vicente Sousa, agradecer a oportunidade de virem discutir este assunto connosco. Como sabem, esta matéria do Casa do Douro está muito quente aqui na Assembleia da República e lá na região também vai estando. E por isso são fundamentais, nós até pretendíamos fazer audições muito mais alargadas, infelizmente a maioria não o permitiu, porque entendemos que esta é uma matéria de grande complexidade e seriedade e que tem implicações muito sérias na região. Conhecem certamente que esta matéria da avaliação é uma matéria muito complexa, que nós temos discutido muitas vezes e que com valores muito, muito, muito diferenciados em diferentes avaliações, e isso coloca-nos aqui um conjunto de questões e até de perplexidades relativamente a algumas matérias. A primeira questão que gostava de colocar é que o IVDP foi a entidade contratadora do contrato, do procedimento para que a UTAD fizesse este trabalho. Aliás, isto responde a algumas questões que foram colocadas, como algumas das questões que foram colocadas já estão respondidas no relatório que fizeram e que nos apresentaram. Mas o que eu gostava de saber é que, sendo a entidade que contratou o procedimento, também uma entidade credora da Casa do Douro, que relação é que isto tem ou não teve, ou que sentiram alguma pressão no âmbito da realização do vosso trabalho pelo facto desta entidade ter aqui este duplo papel? Era importante perceber isso. Outra questão que gostávamos de colocar tem a ver com o valor a que chegaram. O valor a que chegaram de 37 milhões de euros, grosso modo, é referido várias vezes no relatório que a base do vosso trabalho foi a informação fornecida pelo IVDP. A análise, e depois, a determinada altura, até dizem que foi feita uma análise à razoabilidade e à robustez do método utilizado pelo IVDP nas suas avaliações de 2009 e de 2011. Aproveitando, gostava de perguntar a conclusões é que chegaram relativamente a esta razoabilidade, a esta robustez, porque os resultados, os valores a que o IVDP chega são substancialmente diferentes dos valores a que a UTAD chega. Aliás, a diferença é de 44 milhões de euros. A avaliação do IVDP é 44 milhões de euros mais baixa do que aquela que fizeram. Por isso, tendo em conta que a base, como é dito também no relatório, que a base de trabalho, a vossa base de trabalho foi a informação cedida pelo IVDP, gostávamos de compreender este processo e a que se deve tão grande diferença. E depois, se conseguiram perceber no âmbito do vosso trabalho, porque é que havendo diferentes valores das diferentes avaliações, as avaliações em tribunal, as avaliações do IVDP, as vossas avaliações têm valores tão diferentes, o Estado português nunca requereu que o valor dos seguros que estão segurados estes vinhos, que são, julgo eu, mais de 140 milhões de euros, fosse revisto. Outra coisa que gostava de perceber é qual é a diferença, haverá razões técnicas para a diferença, mas o valor médio, o preço médio dos vinhos Scalp par valor em Seones é substancialmente diferente. Enquanto o Scalp tem um valor médio, um preço médio de 12 euros, os par valor, que são os mais baixos, têm um valor médio de 4,5%. Eu sei que eles também são de anos diferentes, os par valor são muito concentrados ali em determinado período, a que é que se deve esta diferença. Depois, relativamente aos valores de armazenamento e manutenção, os senhores apontam para um valor de 771 mil euros, presumo que seja um valor anual, Isso não é referido. Isso foi calculado alguma progressividade ao longo dos 7 anos, porque o que dizem é que, no mínimo, estes valores têm que entrar no mercado ao longo de 7 anos. Tem que ser, no mínimo, isso. Por isso há alguma progressividade calculada em função da entrada no mercado. Outra coisa que me parece muito relevante é a questão do benefício. A questão do benefício é aflorada no vosso relatório, nomeadamente a relação entre a entrada destes vinhos no mercado e a atribuição de benefício por parte do Conselho Interprofissional. O benefício é fundamental para a sobrevivência naquela região, não é? Não há atividade sem o benefício. E por isso, até que ponto é feita esta referência, mas até que ponto é que há mais informação sobre isto? Porque já se foi por aí, em alguns, aliás, há quem defende isto há muito tempo, o fim do benefício. Há estruturas que defendem isto. E por isso, se há aprofundamento ou não relativamente a esta matéria. E por último, e para terminar, eu peço desculpa, mas não conheço a formação específica dos senhores professores, podem não me responder a esta questão. Não sei se estão mais ligados à área da agricultura, se há das economias, mas pronto, relativamente à universidade, qual é a importância específica do trabalho da universidade da questão do Douro, da região do mercado, do Douro e das especificidades do Douro. E depois, eu sei que não tem nada a ver com aquilo, mas se nos quiserem responder, relativamente à importância da Casa do Douro naquela região, que sabemos que aquele é um sistema muito sensível, de equilíbrios muito sensíveis, o sistema que está ali foi-se desenvolvendo ao longo de vários séculos e por isso uma entidade que represente e que congregue a produção, qual é a importância dela para a região. Gostávamos de saber isso, se nos puderem, mas como digo, não é no âmbito do vosso trabalho específico, ajude-nos se quiserem dizer alguma coisa sobre isso. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Fazenda, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, queria cumprimentar os seus professores João Rebelo e Vicente Sousa, por intermédio deles a OTAD. O Bloco de Esquerda requereu esta audição, não porque queira discutir critérios técnicos, para os quais os deputados à partida não têm competência, mas para analisar o procedimento, as circunstâncias de uma decisão técnica que tem uma enorme consequência política. Nós percebemos a alta sensibilidade do trabalho que executaram, respeitamos essa complexidade, que aliás é logo desenvolvida no introito do relatório, a natureza complexa deste trabalho. Contudo, o legislador precisa sempre, nestas circunstâncias, poder apurar as condicionantes das decisões técnicas para poder compaginá-las com as decisões políticas. A mim compete-me, nesta circunstância, carregar as queixas daqueles que entendem que a avaliação desvalorizou os estoques de vinhos da Casa do Douro, a saber se isso é real ou não é real. Já aqui foram aduzidos alguns fatores dessas perguntas. Uma delas é a diferença em relação ao valor apurado pela peritagem do Tribunal, que se refere apenas aos vinhos Calp, e, portanto, não tinha em conta os vinhos Parvalorem e os vinhos sem ónus. E, portanto, a diferenciação final é bastante elevada. Não é de sumenos, como aqui já foi dito. Há uma diferença bastante elevada, de mais de 20 milhões de euros. E, portanto, é uma diferença muito significativa que levará a uma inquirição das razões de uma e de outra, eventualmente avaliação, porque é que elas são tão díspares. Depois, outra questão que aqui já foi colocada e que é referida no relatório, a páginas 18, é o custo de armazenamento de 771.300 euros ano. Eu creio que poucas pessoas acreditam que se trata de um prazo de libertação dos estoques de 7 anos, deve ser muito mais do que isso. E porque é que isso não é tido em conta na avaliação, já que isso são custos incorporados. Uma outra questão que vos queria deixar é das anomalias técnicas, das desconformidades que aqui apontam também no vosso relatório. E, portanto, aplicam um coeficiente de desvalorização aos vinhos, mediante classes, nos casos 30%, noutros 20%. Mas, de facto, aquilo que aqui se pergunta é o seguinte. Até agora, e portanto dizem muitos dos entendidos, tanto faz ser um vinho de 34 como um vinho de 2002, o custo da reparação do vinho é idêntico, independentemente da data da colheita. E, portanto, quando se desvaloriza vinhos antigos a 30% ou vinhos mais recentes a 30%, o diferencial é enorme. E que faz ascender a alguns milhões questões que, em relação àquilo que eram as análises do IVDP, não eram custos marginais. Portanto, há aqui uma desvalorização objetiva de alguns milhões, tendo em conta um método de reparação de anomalias que não parece ser adequado para muitos dos especialistas. E contudo, tem influência na desvalorização dos estoques. Finalmente, e uma pergunta que é mais de caráter da filosofia da avaliação, percebendo que se quer dar um preço de mercado equivalente, não havendo condições de cotejo com preços reais de mercado, e portanto há este sistema de preços não mercado, que aliás são bem identificados no relatório, porque é que a entidade que aqui avalia, os seus professores, não deixaram uma margem de variabilidade na avaliação final, porquanto a confrontação com a realidade do mercado poderá ocorrer e será sempre de forma diferida e, portanto, também ela variável, mas convinha deixar um espaço para uma eventual avaliação que tivesse sido demasiadamente baixa em relação à realidade de valores de mercado que venham a ocorrer. E, portanto, nesse aspecto, a avaliação que produziram com grande complexidade e que trouxeram este processo não deixa margem para uma eventual correção para patamares superiores. Portanto, ela é taxativa naqueles valores. Eram estas as questões que eu vos queria deixar, esperando, enfim, as respostas necessárias, porque, como sabem, independentemente da natureza do processo legislativo, há nesta matéria uma problemática muito grande, não só em relação ao apuramento histórico de responsabilidades, mas, sobretudo, há uma questão de idoneidade de processos que nós queremos perguntar ao Governo, para a qual carecemos significativamente do vosso parecer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vou agora devolver a palavra aos senhores professores, aos nossos convidados da UTAD. Dispõem de 15 minutos para poder responder. Há um pequeno cronómetro ao fundo da sala que pode ajudar para orientar o consumo de tempo. Por favor.
Muito obrigado. Bom, muito bom dia. Cumprimento o Sr. Presidente, todos os seus deputados. Só para dizer que é com muito gosto e até com honra que a Universidade de Trás-os-Montes se disponibiliza para estes esclarecimentos e se de alguma forma poder contribuir para a resolução destes problemas que afligem o Douro em geral. De facto, eu falo aqui numa qualidade mais institucional e começava por aí. Esta equipe de autores que está aqui é encabeçada pelo professor Alberto Batista, que é pró-reitor da Universidade, a seguir por mim próprio, que sou presidente da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias. Portanto, pusemos algum peso institucional nesta equipe de autores, dada a relevância do trabalho, e depois por uma equipe de economistas liderada pelo professor João Rebelo, terceiro autor, e que também colaborou muito com a professora Leonida Correia. Nós, enfim, fomos abordados pelo IVDP para fazer este trabalho. Devo dizer que com alguma limitação de tempo, quer dizer, nós não tivemos, digamos assim, um intervalo aberto à direita para acabar quando quiséssemos, tivemos que fazer o trabalho num prazo determinado que estava estipulado no caderno de encargos e, portanto, algumas limitações que daí possam advir também podem advir desse facto. Enfim, não sei que razões levaram o IVDP a procurar-nos. A Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, e como todas, de resto todas as outras universidades, tem várias funções atribuídas, o ensino, a investigação e a prestação de serviços, não é? E a extensão à comunidade. E, portanto, no âmbito da prestação de serviços, nós fazemos muitas tarefas e esta foi mais uma que nos foi, na circunstância, pedida pelo Instituto dos Vinhos do Douro e do Porto. A Universidade de Trás-os-Montes considera o Douro quase uma joia, que tem ali assim ao pé. Temos muitíssimos trabalhos no Douro, a decorrer no Douro, não apenas na área da viticultura e da enologia, mas noutros, no turismo, na economia, etc. Reconhecemos a importância enorme do Douro para a região. Temos relações, inclusivamente, com os nossos parceiros espanhóis e fazemos encontros anuais com o Douro espanhol, com o Duero, digamos assim. O Douro é, de facto, um rio vitícola extraordinário, acho que único no mundo, não é? Tem 6 ou 7 ou mais denominações de origem de grande prestígio na sua bacia hidrográfica e, portanto, o Douro é de uma enorme importância para a OTAD e nós acarinhamos muito tudo o que se relacione com os trabalhos que fazemos no Douro. Bom, feita esta introdução um pouco institucional e justificando também um pouco a minha presença na equipa autoral, eu passava a palavra ao professor João Rebelo para ser as questões mais técnicas ligadas a esta avaliação. Muito obrigado a todos novamente.
Muito bom dia, Sr. Deputado, Sr. Presidente, e aqui só, portanto, peço desculpa, mas vejo aqui pessoas na sala que eu tenho encontrado por outros motivos, uns por mais de razões de provas académicas e outros na qualidade de professor, portanto, vejo aqui uma pessoa que ainda recentemente foi meu aluno, e, portanto, é com imenso gosto que vejo as pessoas aqui, e, portanto, posicionadas no nível alto, o nível máximo de decisão do país, portanto, feita esta introdução. Eu não sei se, como é que, portanto, que o Sr. Presidente quer conduzir os trabalhos em termos de respostas. Há algumas que vão são repetições. Portanto, eu vou tentar responder, se calhar, seguindo alguma ordem colocada e deixando, possivelmente, algumas que ficam inúteis, portanto, inutilizadas ao responder. Mas eu começaria, se calhar, por aquela muito geral que foi colocada e que, como é e porquê é que a OTAD está aqui? Que competências? Essa penso que é a primeira questão que se deve colocar. Obviamente que, em primeiro lugar, a OTAD só está aqui e a equipa só está aqui porque assumiu total independência. A partir do momento em que o IVDP estabeleceu um caderno de encargos, aqui é obrigado a responder, mas nesse caderno de encargos a primeira questão foi: somos totalmente livres. Porque se assim não fosse, o trabalho não tinha surgido, não seria feito. Eu, pessoalmente, e penso que os restantes membros da equipa, não estamos em condições, nem a idade, nem o nosso perfil, se calhar técnico e profissional, nos permitiria outra situação. Portanto, isto que ficou claro com o IVDP ao fazermos. O IVDP apresentou-nos um caderno de encargos, nós aceitámos esse caderno de encargos com esta restrição e foi a esse caderno de encargos que respondemos. E não mais. Houve uma pequena questão ou outra que foi colocada adicional e que eu mencionarei, que não estava expressamente, nomeadamente, os custos de armazenagem no caderno de encargos e que nos pareceu que era interessante. Tal como nos pareceu interessante colocar, e aquilo foi aqui levantado várias vezes, com toda a razão, a colocação dos vinhos no mercado e as respectivas consequências para a região. Isto aqui leva-me à experiência que as pessoas têm, no meu caso pessoal, que trabalha há 30 anos sobre o Douro, possivelmente eu depois poderei, se quiserem, mais alguma informação sobre o Douro, em termos científicos, e, portanto, isto permitiu esta análise. E, feita esta introdução, passaria para, seguindo aqui alguma ordem, critérios adotados. O relatório é claro, o ideal era ter um valor de mercado. Objetivo, dado, correto, isto é, ter preços observados. Na ausência desse critério, se fosse o método adequado para fazer a avaliação, por exemplo, era o método dos leilões. Tentou-se ver se havia essa informação, os chamados leilões, portanto é uma forma de afetação de preço. Não se conseguiu nenhuma dessa informação. A equipa estabeleceu o seguinte, portanto, definimos este método, vamos ver como é que chegamos ao valor, essa era a questão, sem qualquer intervenção do IVDP. Portanto, aí está completamente fora. Definido, não havendo preço de mercado que permitissem esta avaliação de cada um dos lotes, a primeira iniciativa foi fazer uma avaliação do ponto de vista da procura, isto é, a partir de preços observados para os preços a montante, que era isso que estava em causa. Mais uma vez se concluiu, e o estudo eu não vou aqui repetir, é claro, o mercado pelas suas características, quer de funcionamento, e eu aí no trabalho é dito várias vezes, é um mercado oligopcionista, portanto isto tem as suas consequências, não era possível, também não era possível chegar para cada um daqueles vinhos, e estamos a falar de colheitas, a cada um dos preços de mercado às respectivas margens. Perante esta impossibilidade, que eventualmente seria um dos métodos, e parece-me que foi alguns dos métodos que foram adotados noutras avaliações, seguiu-se para a chamado custo de produção, atualizando. Portanto, atualizando a 2013. Uma outra reserva dentro da equipa, quando foi dito, foi: nós só queremos saber as quantidades que vinham, que existem, essa foi a intervenção do IVDP, as quantidades e as características organoléticas. Todo o restante trabalho foi da nossa autoria. Da avaliação dos valores, aí não quisemos saber, nem nunca ninguém nos influenciou do IVDP. O dia que nos influenciasse era o dia que nós saímos do trabalho. Portanto, isto ficou sempre claro em todo no processo. Portanto, este foi o método, foi pela oferta. Adotou-se um critério, que é científico, já várias publicações tratam desse nesse método, pelo método custo. Ou seja, considerou-se que o vinho, armazenado pela Casa do Douro, voluntária ou involuntariamente, funcionava como um outro ativo qualquer que se ia valorizando ao longo do tempo. Essa valorização foi atribuída, vinho, incluindo o custo generoso, portanto, aquilo que no fundo era o valor na altura dos preços públicos e eram conhecidos, o custo aguardente, adicionou-se-lhe um custo de transformação e fez-se uma capitalização a 2013 a preços reais, utilizando os deflatores, e daí ter aparecido aqui uma pessoa da macroeconomia que sabia toda essa questão dos preços. Portanto, há aqui essa razão. Outro aspecto, e que responde a várias das questões, não foi preocupação, essa foi até uma decisão assumida a priori, não saber os resultados das outras avaliações. Se eu soubesse, estávamos automaticamente condicionados. Esse foi um critério. Eu não conheço a avaliação do Tribunal, na altura não era pública, nem a quisemos saber, porque o dia que fizéssemos isso era o dia que estávamos a ser condicionados, até porque no caderno de encargos pediam-nos a crítica às outras avaliações. E lá chegaremos. Portanto, grosso modo, foi esta a avaliação, e daí que, respondo à segunda questão colocada pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, que é a questão dos vinhos Calpe, dos 141, e penso que em relação ao Tribunal. De facto, nós não conhecíamos a avaliação do Tribunal, eu nunca a vi, não. Portanto, sobre aquilo que não vi, não posso pronunciar, não sei. Portanto, nem foi essa a nossa preocupação dentro daquela prática de perfeita, digamos, não influência. Qualidade dos vinhos, e foi aqui a questão. Aí sim, o IVDP deu-nos essa informação, porque tinha, e temos que reconhecer que essa avaliação estava, em termos técnicos, estava correta. Só aqui um ressalto. A equipa recusou-se outros dois aspectos. Contactar alguém que estivesse no comércio, alguém das empresas, completamente fora. Aliás, a equipa nem se quis identificar, porque sabia que poderia haver influência. O mesmo se passa para a produção, portanto, houve aqui uma total, um posicionamento de modo a que estivesse isenta de qualquer influência externa. Na sua ajuda na definição, logo na reunião, e só uma primeira reunião preliminar, e eu aqui vou utilizar o direito de reserva para não mencionar a pessoa, ouviu aquilo que se chama um decano do vinho do Porto, de uma pequena empresa que já não era dele, que tinha sido vendida, das empresas com maior, em termos proporcionais, de vinho do Porto, velhos, vinhos velhos, era a empresa, tinha vendido, e uma pessoa que no Douro é unanimemente aceite e que eu conhecia há vários anos e que, de facto, nos ajudou a conceptualizar, apenas a conceptualizar, a avaliação. Feito este primeiro contacto, nunca essa pessoa soube da avaliação. Porque não podia ser assim, sabíamos qual era o campo e a sensibilidade em que nos estávamos a mover. Sobre a qualidade dos vinhos, obviamente que o IVDP tem essa análise e nessas pessoas, portanto, essa pessoa disse-nos sempre, porque era uma pessoa que já não está no ativo, que a informação prestada pelo IVDP e essa informação a nível técnico era da máxima confiança e qualidade técnica, mas só sobre a qualidade. Isto leva-me à questão dos 70% e dos 80% que alguém colocou, já não me lembro quem, alguém colocou essa questão. Obviamente, eu estou a falar de vinhos de colheitas, e que estão, e não dos 10, 20 anos, e havia ali vinhos que tinham alguns problemas, eu chamei-me técnicos, e desculpem a expressão, uma vez que sou economista, portanto. Obviamente, se eu, ao fazer as correções, há que considerar não apenas a correção técnica, mas há que entrar também com a eventual desvalorização em termos comerciais e resultante, o chamado sinal da informação, como nós sabemos. A informação tem sinais e, claramente, ao serem corrigidos, iam ter uma desvalorização. Fizemos esta proposta, falámos e aí perguntámos o que é que vocês acham, já depois de nós termos estabelecidos ao IVDP se essa depreciação aos técnicos ainda era superior. Eles era essa, dissemos, qual é a vossa depreciação? Eles indicavam depreciações superiores. Portanto, nós adotámos esta, mas é um critério como outro qualquer e, portanto, vale o que vale. Eu penso que respondi como é que explicou do senhor deputado do Partido Socialista, penso que também respondi, como é que percebi como é que aconteceu a avaliação. Já se diz que quem adjudicou foi o IVDP mediante um caderno de encargos, penso que não podia ser outra forma. A conciliação das avaliações, nomeadamente a do Tribunal. Portanto, a partir do momento em que nós seguimos uma avaliação completamente independente, fundamentada na teoria económica, teoria microeconómica e financeira, portanto, aí nada a discutir, só depois é que se foram avaliar as outras avaliações, portanto, comparar as outras avaliações. O Tribunal já disse que não conhecia e a do IVDP parecia, foi pela questão da procura. Ora, nós, ao fazermos o trabalho, pelo lado da procura, ao fazermos o trabalho, concluímos que esse não seria a melhor abordagem. Não era a melhor abordagem pela falta de informação. Aliás, no relatório isso é dito, aquilo até lá, a determinada altura, a variação do preço até era negativa, porque ela utiliza um chamado alisamento exponencial, achando uma derivada. Isto são questões de ordem técnica, da matemática, das econometrias, e dava. Portanto, dava um valor negativo que não sabia. Nunca quisemos também, porque nesta independência, saber valores da apólice de seguros, porque a nossa ideia era avaliar os vinhos independentemente da forma de financiamento, de quem os tinha. Portanto, não era a nossa preocupação das garantias, era avaliar os vinhos de forma objetiva, independentemente de serem CALP, independentemente de serem par valor, de terem ou não terem ónus. A nossa ideia era avaliar vinhos e não propriamente todas as ligações, digamos, colaterais que tivessem o vinho. Obviamente, foi aqui estabelecida, penso que uma vez ou duas perguntas, a questão de salvaguarda de acima do valor. Essa já é uma questão de negociação política, não nos foi pedido isso, foi-nos pedido um cálculo de um valor, mas aí era uma negociação, eventualmente, de 10, 15%, abaixo ou acima, não, portanto, nestas coisas podem-se estabelecer intervalos. Uma questão que é aqui e que o relatório também abordou, isso, obviamente, eu aqui responderei. Eu tenho que reconhecer, sou um economista da microeconomia a favor da economia de mercado. Portanto, sou assim, portanto, todo o meu trabalho anda nas econometrias de mercado. Mas também há que reconhecer que o mercado é eficiente na afetação de recursos quando funciona em concorrência perfeita, isto é, quando não há, quando o mercado é. Ora, claramente, o caso do vinho do Porto não é um mercado de concorrência perfeita. É um mercado, e isso é dito várias vezes no relatório, digamos, ele é de concorrência perfeita na parte final, porque há bens substitutos e não há poder de monopólio. Portanto, dizem que as empresas vindo do Porto são monopolistas, no mercado final não é verdade, elas têm poder de monopólio sobre a compra. Isto também é dito no relatório, em certas páginas, que as quatro maiores têm uma cota de mercado de 80% e que vai influenciar a parte do aprovisionamento dos produtores. Os produtores, como sabem, hoje são 25 mil, ainda com distribuições muito assimétricas. E se alguém, se ainda houver tempo, eu poderei dar aqui alguma informação sobre isso. Portanto, as consequências da venda dos vinhos sobre o mercado, é evidente que colocar estes vinhos, se não for de forma muito faseada no tempo, iria provocar distúrbios com enormes consequências sobre a região. Nós apontámos ali 3,1, salvaguardando, não podia ultrapassar, mas pode ser outro valor mais baixo, não vejo o que, e aí, portanto, é claro, não pode ser colocado no mercado de forma aleatória, arbitrária, isso provocaria distúrbios que dificilmente teriam reparação para os produtores, e é com esse que penso que deve haver aqui uma preocupação, e a preocupação é a defesa daquela gente, que são eles que salvaguardam aquela economia do Douro com todos os benefícios que daí resultam. As contas das outras avaliações eu penso que já respondi. O custo de armazenagem é o que está de facto na página 18, é por ano, está a 771 mil euros. É evidente que podemos dividir para as 27.100 pipas, é o que lá está, é o número por ano. A partir dali podem-se fazer todas as contas que se quiserem, colocar ou não colocar no mercado, e portanto há que, achando um valor unitário, portanto, é dito. Claramente já disse que o governo ou alguém, o dia que dissesse o valor, nós queremos este valor, era o dia que não fazíamos o trabalho, portanto isto está, penso que está resolvido. O novo titular, como deve colocar o vinho no mercado? Obviamente de forma faseada, e muito são, sem colocar os equilíbrios. Isso no trabalho é dito, nos últimos anos o comércio excedeu a produção, portanto o que seja, foram saindo estoques, isso no mercado, no trabalho também é dito. Obviamente que há aqui regras, não vamos impor regras sobre as empresas finais saberão conversar o vinho. Papel do interprofissional, isto não fazia parte da avaliação e aqui vai ser a minha opinião pessoal como conhecedor e vale o que vale, se os senhores deputados a quiserem deitar fora, deitem, portanto esta é uma opinião meramente pessoal que sai aqui um bocadinho. E vem na sequência também do trabalho. De facto, hoje são 25 mil produtores, já não são os 38 mil, isto dados desde o IVDP 2013, as explorações são 25 mil e qualquer coisa. Portanto, obviamente, muitas de até um hectare. Portanto, temos aqui um tratamento, uma posição assimétrica, uma posição altamente assimétrica em termos de quem compra e de quem vende. Claramente, para a região, é fundamental que haja um interprofissional equilibrado, equilibrado, que represente os vários interesses. Não é fácil. Se me perguntarem como, eu não sou especialista em direito, portanto não sei, mas eventualmente conciliando o princípio democrático que atualmente existe na eleição, na atual Casa do Douro, com algum poder económico. Isto é, fazer aqui uma conjugação entre estas duas variáveis no sentido, e eu estou a fazer esta proposta, de evitar que aconteça o que tem acontecido num presente, num passado relativamente recente. Eu penso que os principais, só para aqui um ressalvo, a ideia que eu tenho é que os principais desequilíbrios entre a oferta e a procura no Douro aconteceram em períodos com algum período eleitoral, portanto, nomeadamente quando houve eleições livres para a Casa do Douro, que houve aqueles excessos de produção, que depois o professor Bianchi, que ele, através de agrupamento de complementares da empresa, resolveu. E, portanto, aqui, se conseguíssemos, se houver capacidade, eu não sei, aqui é uma questão política, conciliar uma pessoa, um voto, com algum poder económico, isto é, constituir se calhar duas câmaras de decisão, era o ideal e representaria interesse e cativaria agricultores de maior dimensão. E atenção, eu estou aqui a pensar não nas empresas, estou a pensar nos produtores engarrafadores, os homens que têm sido o sucesso do Douro no exterior. Estou a falar das pessoas dos 30 hectares, dos 40, dos 50. Aqueles famosos Douro Boys, gostemos ou não gostemos, são eles que têm levado o Douro ao mundo. Portanto, eu estava a pensar em algo deste tipo. Parece-me que, eu não sei o que é que está pensado, essa instituição e esse agrupamento representante não pode ser um agrupamento ou uma instituição que fique automaticamente e que seja representativa dos produtores, que esteja logo o garrote financeiro. Isso é uma questão que, para mim, terá que estar liberta, terá que desempenhar as suas funções como uma defensora. Eu diria, como um verdadeiro sindicato, na boa acessão do termo, como se ensina em microeconomia. Portanto, esta é a minha opinião. Mas é o que eu digo, isto é uma mera ascensão pessoal que sai fora do âmbito do trabalho, mas uma vez que me foi aqui colocado, eu, portanto, penso que foi a minha, também, enquanto cidadão, sinto de algum modo. É sobre... Portanto, sobre a questão do IVDP, seja se alguma influência, já está. A razoabilidade da avaliação do IVDP anterior a nós não nos pareceu razoável porque partiu da procura e tinha ali algumas falhas, mesmo a nível técnico e de econométrico, portanto, pareceu-nos isso. A diferença de valores dos vinhos penso também já foi explicada, o valor da armazenagem já foi dito, a questão do benefício. Eu não gosto da palavra benefício. Não, eu penso que é uma questão de... É um direito, de algum modo há ali um direito, é um direito que há que transacionar aqui um direito. É fundamental para assegurar o mínimo de rendimento de sobrevivência, digamos assim. E é isso que é fundamental até para compensar os elevados custos de produção que existe ao nível da vinha. Eu, se me perguntarem, eu já disse aqui que sou a favor das economias de mercado, o dia que acabarem o benefício é o dia que estrangulam o Douro. Olhem para outras vinhas, o caso do espumante, do champanhe, também fez uma coisa do tipo. É evidente que isto mantém-se ao nível da legislação europeia, dá-me a impressão que isto mantém-se e é de manter, porque não cria problemas orçamentais, porque se começasse a criar problemas orçamentais, ainda bem que é assim, eu acho que é bem para o setor. Só que queria dizer, e não é do estudo, eu depois, se os senhores deputados quiserem, posso explicar um bocadinho qual é a situação atual do mercado de vinhos, mas deixava isso para outra oportunidade. Tipicamente, a relação entre o preço médio de venda do vinho do Porto num ano e o preço pago à produção é um terço. Isso é histórico, ainda que depois repercuta. Portanto, imagino que é vendido a 3, qualquer coisa euros o litro. O preço à produção é um terço. O preço do benefício.
Está a falar no valor final,
no preço que não, não, no que é registado pelo IVDP à saída das instalações. Eu estou a utilizar sempre estatísticas do IVDP. Mas depois eu sobre o mercado vindo depois, se os senhores deputados quiserem qualquer coisa, eu tenho aqui um trabalho. A importância da Casa do Douro, eu já penso que já respondi, eu não vou discutir se é Casa do Douro, não tenho conhecimento, senão... As avaliações já estão feitas, as anomalias, penso que respondi ao Sr. Deputado Luís Fazenda, já respondi anteriormente, é aqui uma questão também de informação, portanto, a informação e o grau de confiança têm consequências sobre o valor. A da margem de segurança foi responder ao caderno de encargos e não muito mais. Eu não sei se ultrapassei certamente o tempo, mas isto aqui as perguntas eram tantas e peço desculpa. Não.
Muito bem. Senhoras e senhores deputados, quero em nome da Comissão de Agricultura e Mano agradecer à UTAD, a esta equipa técnica de avaliação dos estoques do vinho da Casa do Douro e as respostas que aqui nos deixou, o Sr. Professor João Rebelo, o Sr. Professor Vicente Sousa também. Qualquer documentação adicional que nos quiserem deixar, se nos quiserem remeter por correio eletrónico, ela será bem-vinda, ela será distribuída a todos os senhores deputados. Alguma documentação que tenha em sua posse que queira deixar?
Não, eu só tenho aqui um artigo que pode ser interessante sobre o mercado vindo do Porto, tenho aqui que vai a ser apresentado.
Pode ser também distribuída.
Tenho aqui em papel, posso deixar, é um artigo.
Faz-me uma fotocópia, é fotocópia.
Este pode ficar, pode
muito
ficar.
Bem. Então faremos fotocópia para distribuir por todos os senhores deputados. Senhores deputados, estão concluídos para já os nossos trabalhos, ou melhor, suspensos os nossos trabalhos, continuaremos depois de almoço este conjunto das audições. Às 14h45 voltaremos a reunir a comissão. Muito obrigado.